iniciar então, sem mais delongas, primeiro recado muito importante do professor Pedro Vou, que é praticamente o coordenador executivo do curso, a respeito da avaliação. Então, já está marcado para dia 24 de abril, não é isso? Eu vou ver de novo o e-mail para
o programa dele.
Enfim, acho que a data não é o problema. O problema é a questão do conteúdo da prova, né? Serão 3 horas, serão 5 questões relativas aos 5 encontros até então, né? Das quais vocês escolheram 3. 5 questões relativas às 5 semanas de curso. Que estarão sendo dados atenção.
Pode trazer pronta, pai.
Com consulta ou sem consulta?
Isso não está indicado, não foi indicado no e-mail. Ele pediu para dar um recado no início da aula de hoje, no final da aula de amanhã, para abarcar, para atingir
o meio do consulta, não é?
Não sei.
Calma.
Mas
está todo mundo tão preparado que não vai precisar.
É,
claro, menino, você ficou louco?
Na dúvida,
tem que ter uma dúvida.
Senhoras e senhores, então vamos lá. Temática de hoje sobre limites e colisões de direitos fundamentais, proporcionalidade do método de aplicação de dimensões estatais e fundamentos dos direitos fundamentais.
Você soube amanhã também?
Sim, pelo que estou sabendo, sim. A aula seminária. Hoje e amanhã, quer dizer, nós vamos concluir esse tópico só amanhã. Vocês tiveram, na verdade, aula com o professor Walter, não com o professor Ingo, na semana passada.
É aquele?
Conheço, Walter.
Vou segurar.
Na Universidade. Não sei se é a Universidade Católica. Não, lá se chama Universidade Católica de Pernambuco. Conheço, já fiquei hospedado na casa dele. Engraçado. Muito bem. Vamos lá. Eu queria reforçar com vocês a questão da injustamente eficácia horizontal. Retratou titularidade, efeitos horizontais, efeitos vinculantes e efeitos horizontais. Muito bem, eficácia sobre efeito. Eu não sou muito afeito a essas picuinhas do pessoal da teoria do direito, que tinha eficácia e efeito. Nós declaramos aqui no livrinho que preferimos o termo efeito para distinguir do lado sociológico da norma. Da norma sendo eficaz no sentido de se tornar realidade. Isso não se trata disso. Não se trata da. Um outro termo usado nesse sentido também, efetividade. Não se trata da eficácia da norma na realidade social. Olá, boa noite. Não se trata da eficácia da norma na realidade social, mas sim do efeito da norma de direito fundamental na relação em particular, na decisão da lei. E provavelmente o Sr. Valver deve ter deixado a sua opinião aqui, que eu creio, pelo que a gente já discutiu bastante no fórum, no IBEC, a propósito de comentar.
É muita matéria, eu acho.
Eu percebi que os meus artigos estão publicados sem as notas de rodapé, infelizmente, mas já pedi para corrigir isso. Enviei via Mário o artigo sobre o livro do Judiciário de Direitos Fundamentais.
É você que não recebeu?
Mandei na segunda-feira. Aliás, eu enviei essas duas apresentações e o artigo, na verdade a revista inteira.
Não, o artigo não lembro. Né?
Mas as chegaram. Ah, então está neste e-mail. Então, revista da EPM, são 3 arquivos.
Porque
eu mandei 2 e-mails para você. Um já pedindo desculpas, eu estava mandando só da última aula e depois. Aliás, 3 e-mails. Um dizendo que ia mandar, cumprindo o prazo, que você havia me dado na segunda-feira, e cumpriu o prazo. A MBA. Aí eu enviei um primeiro e-mail com uma apresentação e o segundo e-mail com essas duas apresentações e o artigo.
Qual artigo?
O artigo a respeito do poder do poder judiciário.
Esse foi entregue aqui, né?
Foi entregue aqui, porém sem as notas de rodapé.
Não, mas então, nós recebemos com nota de rodapé, inclusive.
Ah, maravilha, maravilha.
Só que não foi pro Pedro, não?
Não, eles entregaram aqui na
frente. E aí o Pedro...
Não, eu enviei para vocês também. Mas, veja, eu não sabia que estava no material básico. Muito bem, muito bem.
Estamos bem cercados.
Não sei se
Então, o uso de eficácia daria uma noção de aplicação, é isso?
Isso, de efetividade.
Que não é o que você está buscando, né?
Que não é o que você está buscando. Por isso que a gente usa mais o termo efeito para significar justamente isso. É, em que medida o direito fundamental, a norma de direito fundamental, tem um efeito normativo, né? Efeito normativo na relação de particulares. Tá. Eu vou, antes de entrar aqui na transparência, vamos já direto ao ponto de qual é o problema dessas teorias. Né? Vocês leram a proposta do BFT artigo? Não deu tempo ainda. Valeu. Então, na verdade, nesse artigo eu pensou bastante, porque não se pode falar em eficácia horizontal direta, ou efeito horizontal direto. E que o ponto ponto crucial aí não é em que medida o particular está vinculado ao direito fundamental do outro, mas em que medida o juiz de direito está vinculado ao direito fundamental. O legislador é clássico, né? Vamos falar de tudo isso. Deixa eu começar. Deixa eu pegar isso aqui.
Professor, então na fundamentação do julgador, você está falando?
Isso, exatamente. Mas eu tinha mandado, inclusive, com já uma carta para ela. Era indireta. Tudo bem. Vamos lá. Do que se trata? Né? Se trata de saber quem é o destinatário da norma de direito fundamental. Destinatário significa não aquele que se beneficia. Esse é o titular do direito fundamental. O professor Bobler que falou sobre titulares, e aí também já tem umas diferenças teóricas e dogmáticas também. Destinatário é aquele que se obriga a obedecer a norma. Né? Beneficiário é o titular. Todos são iguais perante a lei, garantindo ser brasileiros e estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade dos direitos à vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. E aí eu e o professor Dmitry já temos uma diferença quanto à titularidade também em relação à doutrina dominante. A doutrina dominante fala assim, embora no caput haja essa expressão brasileiros e estrangeiros residentes no país, tendo em vista o direito natural, outros falam da dignidade da pessoa humana, outros simplesmente que é um. Digamos assim, é uma fórmula antiquada, né, obsoleta, etc. A titularidade dos direitos fundamentais é universal. Quer dizer, a despeito do texto, que é claro e é restritivo, esses autores querem que os direitos fundamentais, os titulares dos direitos fundamentais, sejam todos. Né? O texto normativo é muito claro, mais claro que isso é possível. Há duas categorias, várias categorias de direitos fundamentais. A titularidade universal só se refere à igualdade formal perante a lei, que vincula, portanto, a administração pública, o poder executivo e o judiciário. Todos são iguais perante a lei, mas não diz nada a respeito do conteúdo da lei. Sempre. Isso é lei disciplinar. Isso é lei diferenciar. Então, são iguais perante a lei. Pressupõe-se a existência da lei. Tanto é verdade, é a velha distinção também entre igualdade formal e igualdade material. Tanto é verdade que a palavra, a expressão igualdade surge novamente, aí depois da vírgula, que é muito significativa, garantindo-se a. Aí o qual restantivo? Brasileiros, estrangeiros do país, a inviolabilidade dos direitos à vida, a liberdade, a igualdade. Será que o constituinte foi redundante?
Mas sim.
Todos são iguais. Garantindo-se a igualdade, foi redundante? Não.
Mas sim,
são dois direitos diferentes. Garantindo-se. São dois direitos diferentes, garantidos em face de poderes estatais diferentes. Igualdade formal, igualdade na aplicação da lei, e a igualdade pela lei seria a segunda igualdade, e essa é restrita a brasileiros que residem no país, ou seja, o estrangeiro não residente, o turista, aquele que está de passagem pelo país,
eventual,
não é titular do direito fundamental à vida, à igualdade, à liberdade.
Não.
A segurança, a propriedade. Mas o que significa? A gente tem que saber qual é a relevância prática disso.
Mas esse,
parece estranho, né?
Essa igualdade aí. Então, a fundamentação de quem é contra a lei das cotas seria isso? Porque a lei não pode trazer uma desigualdade, é isso?
A lei pode trazer desigualdade. A gente só está pensando por enquanto em titularidade. Às vezes as cotas beneficiam normalmente brasileiros, ou pelo menos estrangeiros residentes nesse país.
Não.
A ação afirmativa é para ser tematizada dentro da discussão sobre direito e igualdade. E aí há várias. Dá para se defender tanto de um lado quanto de outro, porque nós temos que saber que as ações afirmativas representam tratamentos desiguais. Né? E o tratamento desigual equivale ao que nós vamos estudar hoje, equivale à intervenção estatal na liberdade. Toda vez que o Estado intervém na liberdade, ele tem que justificar essa intervenção com base no critério da proporcionalidade. Toda vez que o Estado trata desigualmente os iguais ou igualmente os desiguais, para alcançar um efeito, por exemplo, da inclusão de uma camada da população historicamente desfavorecida, etc., os fundamentos das cotas, das ações afirmativas, ele tem que justificar, ele tem que dizer, olha, é um meio adequado e necessário para o alcance desse propósito. E esse é o problema. Isso a gente tem que basear em dados empíricos. Mas isso é uma outra discussão. No momento da agora.
Então,
mas
está dentro do Colarinho Branco, não atinge uma grande camada da população. É uma lei que atinge só determinadas pessoas. Sim. Porque o pobre não vai cometer crime em Colarinho
Branco. Sim. É lícito que o legislador trate desse momento de igualdade. É lícito que ele persiga uma política, né? Porque tem legitimidade democrática. Agora, aí está a questão. O que é direito fundamental? Qual é o papel do jurista? O jurista controla isso a posteriori e tem que fazer com critério. Porque senão ele suspende a vontade soberana e democrática do legislador. Então, muita gente nos acusa de ser positivistas, etc. Mas não, nós estamos respeitando a vontade do legislador, que tem legitimidade democrática.
Não pode fugir. Não pode fugir.
Exatamente, tem que estar dentro de um certo... Certo quadro, né? Certo quadro, um limite. O texto dá um limite da interpretação. O texto dá um limite da interpretação. O caso do capítulo é o tipo que garantindo-se a brasileira que não tem no país. Não tem como decidir contra a Constituzione, né? Equivalente a contra a legem.
Então, por isso que o efeito horizontal e indireto é menos combatido.
Não, a gente vai chegar no efeito horizontal. Eu estou ainda querendo diferenciar aqui a questão da titularidade, que tem uma relevância para o estudo do efeito horizontal. Porque a gente tem que saber que órgãos estatais que estão sendo chamados, que são destinatários de que norma constitucional. Tá? No caso do caput, do início, trata-se da igualdade formal perante a lei. Então, a administração pública, que sempre tem que respeitar o princípio da legalidade, né? O básico, o princípio da legalidade significa uma restrição negativa, a lei dá um limite, mas também dá um limite positivo, obriga a administração pública a prestar aquilo que ela deve prestar, e o judiciário. Eles não podem discriminar em razão de crime. critérios, né? Existe a lei, porque eles estão vinculados em a primeira linha à vontade do legislador. Aí está, pressupõe a existência da lei, todos são iguais perante a lei, pressupõe a existência da lei. E se a lei cria critérios de diferenciação, até de cartas de costas ou para qualquer outra coisa, né? Se a lei cria, por exemplo, pena de morte só para turista, a lei criou pena de morte para turista. Caso relevante, se isso ocorresse, esta lei não poderia ser considerada inconstitucional em base ao direito fundamental à vida, porque justamente o estrangeiro não residente foi excluído desse direito fundamental. É. Ele pode se atuir, se trata de uma política equivocada, etc, etc. Pode se atuir em violação da dignidade humana, mas isso tudo são argumentos mais fracos, porque o argumento da violação do direito fundamental à vida é um argumento muito mais concreto, muito mais preciso,
época,
é um parâmetro
eu
preciso.
Eu tive aula com o constituinte, né, no curso de graduação, atualmente.
Uh-huh.
E eu fiz também essa pergunta para ele. Por que tirou, né, no caso, o turista? Ele disse o seguinte, porque na uma discussão ampla na norma, mas o que acontecia? Alguém estivesse passeando aqui, e no país dele, se tivesse pena de morte, estariam interferindo a soberania. Para voltar para o país, até que está discussão, se foi longe.
Não tem nada a ver, sabe por quê? Não tem absolutamente nada a ver.
Isso é a resposta que ele me deu.
Não tem absolutamente nada a ver, porque os direitos fundamentais, em qualquer caso, só vinculam a autoridade brasileira também. Exatamente. Independentemente se garantir ao estrangeiro, porque se garantir esse direito à vida estrangeiro não residente, isso subentende o fato do poder de um império do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não poderia, então, Estado legislador, criar pena de morte para os estrangeiros não residentes.
Uma situação inversa. Não sim atacar a soberania, uma vez que lá
tem. Tem nada a ver com a soberania.
E não deixar, por exemplo, como a garantia isso aqui para ele, não deixar até sair do país, por exemplo, por saber que foi ser condenado pela pena de morte. É isso que ele bateu.
É. Isso poderia ser um fundamento, uma razão política, até para se conceder asilo político, etc.
Exatamente.
Mas isso é uma outra discussão. Isso aí é questão de asilo político. Né? E aí são outras regras. E eventualmente é lícito que o Estado brasileiro conceda asilo àqueles que são ameaçados com pena de morte em seus países. Claro.
Claro. O que está acontecendo agora
com o italiano? O italiano embora, o italiano não está. Não é esperando a morte da Itália, não perpétuo.
Mas lá, quando nós estamos dizendo, não fala, né? Nem pena de morte, nem perpétuo, não haverá prisão.
É verdade. É. Mas vamos prosseguir um pouquinho aqui. Veja só, então, igualdade formal aproveita a todos. Todos são titulares. Igualdade pela lei, não. Mas aí as pessoas começam a confundir, mas como assim o estrangeiro, o turista tem direito à vida? Quer dizer que se eu matar um turista, ele não tem como se defender. Não, aí é homicídio. Por quê? Tirar a vida de alguém é homicídio, não importa. Isso é tutelado, o bem jurídico vida de qualquer pessoa humana é tutelado pela lei penal, ao nível da lei penal. Tem que saber diferenciar qual é o papel do direito fundamental à vida. Né? O direito penal tutela a vida como um bem jurídico muito relevante, né? Mas algo diferente do que uma tutela constitucional. A tutela constitucional é voltada contra o Estado, legislador penal. É por isso que o legislador penal não pode criar pena de morte. Porque a pena de morte seria uma violação ao direito fundamental à vida. Certo? É isso, aí a propriedade, então, porque o estrangeiro não residente não é titular de direito fundamental, a propriedade significa que ele não pode ter propriedade no Brasil?
Não.
Claro que pode, não tem nada a ver. A propriedade é definida e protegida.
Pois não?
Claro,
senhor, a gente precisa do controle do ar-condicionado. Tá, o pendrive está condicionado, entrega no
controle. Ah, é, o controle do ar-condicionado.
Mais quente.
Eu acho que é fácil, né? Só salvar no. Salvar como. É só salvar como no. Desktop, né?
Eu estou pensando que isso é um controle de ar-condicionado.
Salva. Eu estou salvando isso.
Além das
pelotas,
a
própria.
alfabeto divino tratado.
Não tem nessa Constituição, não tem.
Se o Brasil é segmentado, não é dado de direito humano.
Ele leva muito pro lado teológico, parece.
Eu cheguei no 3 graus, pelo menos.
Já tá em 20?
Não, 20.
Só aumentar?
É louco.
Agora
não dá mais quente pra perto.
3 graus
mais quente.
Valor,
22.
né? Sem ter nada em troca. Então, a noção, aquela, todo aquele discurso, né, dos direitos inalienáveis, o ser humano, toda pessoa, né, são direitos inalienáveis, imprescindíveis.
Isso é ideologia.
Ideologia burguesa.
Professor, eu tenho muita dificuldade nesse curso, mas na verdade, eu estou até conversando com os colegas. Eu não sei se eu estou. Eu não alcancei. A aula, não sei, mas eu, por exemplo, a gente explica o tempo todo, né, graduação e até antes da graduação, eu fiz o curso de contabilidade, onde se falava na Constituição, ainda que não era o de 88, é sempre batia na dignidade humana. Dignidade humana, e aí a diferenciação, entre a pessoa humana e a pessoa física.
É.
Certo? Então, agora que eu entrei aqui no curso.
Capacidade civil, etc.
É, a pessoa física não está falando da capacidade, claro. E nós estamos falando de uma situação patrimonial. A pessoa humana, eu aprendi assim.
Não sou patrimonial, também tem direito à imagem.
Mas está mais ligada a essa situação.
Sim.
A pessoa humana é aqueles direitos todos inerentes a qualquer ser humano. Que nasce com vida, vamos dizer assim. Todos que estão aqui, aí entra o direito alienado. Aí a gente chega aqui, né? Cheguei aqui nesse curso, por exemplo, e aí o pessoal me fala que eu só sei que nada sei. É isso.
É uma boa postura.
É, a dignidade humana, exatamente isso. A dignidade humana, todos vocês falam assim, dessa forma incomum. Quando estão falando do direito constitucional, do direito fundamental, a dignidade humana é importante, mas não, nós temos que fazer de uma forma prática, eficaz e deixando, vamos deixar de lado porque tudo é dignidade humana, mas nós teremos que colocar.
Exatamente.
Então, aí vem a maior dúvida, aí vem a interrogação, assim, e nós nos focamos aqui, então, quando nós tratamos de direito fundamental, isolando a dignidade humana, fica meio confuso.
Nós precisamos tratar cada direito de acordo com as suas especialidades.
Cada quadrado? Mais ou menos isso?
Nós estamos vendo agora a teoria geral.
Tá.
A teoria geral e os conceitos instrumentais. Né?
Tá.
Depois a gente entra numa parte especial. A parte especial são os direitos em espécie.
Tá.
E aí cada direito tem sua peculiaridade. Hoje nós vamos avançar bastante. Mas a gente vai avançar bastante. O que a gente não pode ficar é caindo nesse lugar comum. Isso é um lugar comum. De ficar conclamando sempre a dignidade da pessoa humana. Isso não resolve o problema prático. Tá?
Ah, tá.
Isso cai no discurso ideológico.
Eu já sei explicar a nossa dificuldade. É que nós não somos preparados para entender a linguagem deles aqui agora. Porque o livro dele é um crítico. Entendeu? Então, se fala em dogmática, axiomático. Então tem que se traduzir isso. Tem que traduzir isso. Porque aqui, às vezes a gente não se lembra, nós sabemos que é um axioma, sabemos que é um dogma. Então, tem que, às vezes, explicar, porque nós estamos num curso onde nós não temos aplicado isso no dia a dia.
Essa
é a dificuldade.
Destinatário,
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 o negócio lá. Como é que é?
Essa questão agora.
A gente
não pode atropelar. Vamos lá.
Destinatário. Então, ele não pode fazer. Me perdoe. Então, o destinatário é o legislador. O beneficiário quem é? Somos nós, pobres mortais.
Sempre
um pouquinho de complemento que a gente consegue.
Tá. Vamos lá.
Quem está obrigado é o
público.
Eu estava querendo explicar o seguinte, que os direitos fundamentais, no século XIX, se reduziam a isso.
Hoje
alcança os três poderes. Tá? E o poder judiciário, do poder judiciário ninguém fala.
Reserva
legal. A reserva de lei significa a necessidade de haver lei para que a administração pública esteja legitimada a atingir a liberdade do titular. Tá? Alguma aqui só podia elevar impostos, criar cerceamento à liberdade profissional, industrial, à propriedade, à liberdade de expressão, eventualmente, se a burguesia autorizasse o instalamento. Então havia uma identidade entre direito fundamental e reserva de lei. Tá? E isso é muito ligado à tradição continental europeia, à visão continental europeia dos direitos fundamentais, que nasceu nasceram, os direitos humanitários nasceram lá para acabar com as desigualdades formais. Que a lei, exatamente, a reserva legal é ligada ao princípio da legalidade, ou seja, a lei como parâmetro. Acabar com o privilégio, acabar com os estamentos, final da Idade Média. Final da Idade Média, né? Que na verdade estuda no colégio, final da Idade Média. Se deu em 1453, com a queda de Constantinopla, a interesse iniciada na Idade Moderna, que foi de 1453 até 1789, até a queda da Bastilha, que então a Idade Contemporânea, mas isso aí, resquícios da Idade Média, é claro, 1453, o surgimento do comércio, capitalismo comercial, mas isso aí, resquícios da Idade Média, foram na Alemanha até meados do século XIX, quase ia dizer no século passado. Não é mais passado. Meados do século XIX, a Alemanha é uma nação ainda muito feudal. É a primeira metade, a industrialização. Foi?
Depois da Revolução
Francesa, ainda. A Revolução Industrial chegou tarde na Alemanha. A gente não tem essa consciência, né? Tanto é que se unificou só em 1871, assim como a Itália.
1871.
Tinha Prússia, tinha Baviera, vários reinos se unificaram. Mas eu é uma pequena digressão só para explicar essa questão da dívida. A gente pode ver, perdeu o fio da meada.
Por que a gente vê que todos os professores de Marquinhos, de Hamburgo, os caras vão fazer doutorado na Alemanha? O que tem direito a levar dentro do Brasil? É muito, mas na área constitucional só ou em outras?
Nossa, todas as áreas, né? Todas as áreas.
Qual é o tipo de direito nosso direito é influenciado?
Então, a nossa tradição é romana continental europeia. O direito romano foi, digamos assim, tem um pedaço que é o direito germânico. Né, entre os séculos XV, XVI, direito das terras germânicas, e isso culminou com a promulgação do Código Civil Alemão de 1900. Não. Contrário.
O foi influenciado pelos
bárbaros, né? Os bárbaros foram lá, estudaram direito romano, criaram direito das terras. Esse processo culminou com a promulgação da BGB, ou BGB alemã de 1900. E o código de Bevilacqua, você que sabe, Bevilacqua foi estudado na Alemanha, foi bolsista na Alemanha. E ele voltou tão impressionado, né? Ele então, sabe, escreveu o Código Civil de 16, lugar em 17.
Eu tinha baseado era influenciado pelo direito romano.
Baseado no direito romano.
Português.
Não, direito
romano.
O direito português é todo. É todo influenciado pelo direito alemão. E o direito penal também, o direito penal foi influenciado muito. Principalmente no século XX, e agora a moeda, como se chama com a expressão, a bola da vez é o direito público, o direito constitucional. Funcional desde a década de 90, aí que nós sofremos uma grande influência do direito francês, Manuel Antônio Gonçalves Ferreira Pinto, Celso Passa, todos formados na França, que tinha feito doutorado na França. Né? Direito administrativo também nasceu na França, no final do século XVIII, só que essa geração passou de jurisconsultos, agora a nova geração está cuidando da Alemanha. O direito alemão, o direito público alemão, eu fiquei fascinado pela dogmática dos direitos fundamentais porque eu vejo que é um tratamento da matéria técnico-jurídico, né? Nós vemos a aplicação concreta, como as normas de direito fundamental podem resolver conflitos, problemas bastante concretos. Coisa que a gente não vê numa abordagem francesa. Eu estudei na USP em 1991, tive direito condicional, não lembro mais em que, em titular no famoso Manecão, não, Dona Constantina Filho. Não se via nada sobre direitos fundamentais, no máximo se lia o rol dos direitos fundamentais. Para que serve o serviço daqui? O máximo se falava da história da liberdade de expressão. História não é direito, história é uma outra disciplina. Não basta falar da história da Constituinte. Claro que a Constituição é algo maravilhoso, certo? Final da ditadura, mas...
Só aplicação prática.
E isso já ficou há 21 anos. Nós vamos completar 21 anos agora. Gente, em outubro. Nada, é. Tem que fazer alguma coisa com essas normas, né? Não pode ficar.
Qual o pensamento, então, foi influenciado na moda?
Eu queria
fazer uma proposta para os colegas, porque as várias perguntas que estão surgindo sempre traz algum esclarecimento rico. Mas a proposta seria de deixar o professor dar pelo menos o esqueleto da aula.
Sim, sim, sim.
E aí a gente não cumpre
o objeto. Aliás, essa é a ideia do programa, né? Nós estamos aqui, ó. Teoria geral dos direitos fundamentais e limites e condições de proporcionalidade, e amanhã aula do seminário. Da aula do seminário que é para haver mais debate, para a gente discutir algum caso, etc. Eu concordo em gênero, número e grau com essa proposta. Vamos adiantar um pouquinho? Anotem as perguntas, anotem. E amanhã a gente, né, esmiuça todas as dúvidas. Eu retomo, vou retomar tudo o que disse hoje, mas aí já, né, perfeito? Vamos lá. Então, a questão da titularidade é muito ligada à questão da eficácia nesse sentido, tá? O primeiro órgão, tradição do século XIX, diferente na Alemanha, havia essa diferença entre a noção ou sindicato de direitos fundamentais na Europa continental nos Estados Unidos também, a nova nação, né? Porque por questões históricas lógicas, né? Os colonos norte-americanos não tinham como motor, como motivo básico a quebra de privilégios, porque eles eram mais ou menos iguais, até do ponto de vista material. Formalmente eram cidadãos britânicos, a sua grande maioria. Ignorância é a questão da escravidão, né? Não é totalmente questão da escravidão nos Estados Unidos. Os cidadãos incluídos socialmente eram mais ou menos iguais, formalmente iguais e materialmente iguais também. Então a igualdade não era um problema, né? O problema era a questão da independência. A questão central era que o parlamento ficava longe, distante, na metrópole. É, eles não se sentiam devidamente representados pelo parlamento britânico. Então surgia aí, historicamente, uma certa desconfiança em relação ao legislador, ainda que o legislador seja eleito pelo povo, né? E a noção de democracia na América, depois, no meio do século XIX, o Alexis de Tocqueville, que é um francês, que iria registrar suas impressões sobre a democracia americana. E é muito ligada a essa defesa da minoria, né? E aí um outro momento histórico relevante é 1803, a decisão Mercury versus Madison da US Supreme Court, a Suprema Corte Norte-Americana, que afirmou categoricamente que todo ato normativo tinha que ser compatível com a Constituição. Isso não era claro no início do século XIX. Não era claro que todo ato normativo tinha que ser compatível com a Constituição e que alguém tinha que controlar isso. Quem? A Suprema Corte, tá? Um século depois, passado um século, Kelly, na Alemanha, iria compor a sua teoria pura do direito, que nada mais é do que parte dessa noção de que a Constituição é fundamento de validade do ordenamento jurídico, que toda norma jurídica tem que ser compatível com a Constituição, tá? Ou seja, esse trabalho do Kelly é um austríaco, alemão e austríaco tem um pensamento muito próximo, né, de formatar, de criar uma estrutura lógica, etc., resgata essa noção norte-americana, né, de que o parlamento, o legislador, pode violar direito fundamental. E isso é agravado na Alemanha, no fim do século XX, com aquelas inquietudes sociais, surgimento de correntes anarquistas, socialistas, né, nazistas, fascistas. O parlamento começou a ficar mais colorido, digamos assim. Mas não representava só os anseios da burguesia. Então, os direitos fundamentais, que eram sinônimo de reserva de lei, bastava que houvesse uma lei para que a administração pudesse atingir, né, o patrimônio e a liberdade das pessoas, evoluiu para uma noção, para um conceito de reserva de lei proporcional. Ou seja, buscava-se agora também enfrentar o conteúdo da lei. O que a lei determina? E aí, vínculo do legislador. Vínculo do legislador. Nasce daí. E aí o problema é definir como que o legislador viu por um ato normativo que persegue aí, digamos, os mais variados propósitos, como que o legislador vai violar uma norma tão ampla, abrangente, como é livre a manifestação do pensamento, artigo 5, inciso 4. É inviolável a liberdade de consciência e crença. É garantido o direito de propriedade. Os direitos fundamentais são normas bastante abstratas, né? Os doutrinadores falam de densidade normativa muito baixa. Densidade normativa significa, no próximo caso concreto, os direitos fundamentais são bem distantes. Um exemplo de uma norma de densidade normativa alta seria o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é pena, inclusão de 6 a 20 anos. Fácil de ser aplicado, né? Então exige muita interpretação. Uma vez constatado o fato. Né? Sim. Agora, no caso do direito fundamental, não. O problema não é de prova. O problema é de interpretação. Em que medida que o legislador. Né? O legislador muitas vezes quer proteger as crianças contra uma exposição de material, digamos assim, próprio na televisão. Como que eu vou resolver isso? De um lado, tem a liberdade de rádio difusão, um direito fundamental. Um direito fundamental. Criado no artigo 5, inciso 9 da Constituição. Liberdade de comunicação. Do outro lado, interesse legítimo do legislador de proteger as crianças contra a exposição de material inadequado em televisão. Calma, esse, justamente essa palavra que ele tem que evitar, polidente ponderação. É isso, é desse jeito que os nossos juízes estão resolvendo as questões. E aí cada juiz tem a sua concepção, né? Cada juiz vai valorar mais a liberdade de radiodifusão, outros vão valorar mais a defesa da infância e da juventude, e aí a gente não tem critérios. É isso que a gente está tentando desenvolver aqui, critérios. Então vamos passo a passo. Não vamos entrar direto na parte especial. A gente ainda está na teoria geral. Tá? Então, primeiro, autoridade vinculada ao direito fundamental: o legislador. O legislador. A administração pública, poder executivo de governo, como sempre, continua, obviamente, vinculada ao direito fundamental. Mas, em primeiro lugar, a administração pública tem que observar a lei. Existe a lei, e como o legislador também está vinculado ao direito fundamental, indiretamente a administração pública tem que observar o direito fundamental. Né? Ou seja, se a administração pública viola um direito fundamental que não seja ainda concretizado por lei, aí o juiz suspende, né? Dá uma liminar, um mandato de segurança, concede a segurança, suspende um ato da administração pública um parâmetro no direito fundamental. E qual que é a terceira autoridade chamada aí? Então, que poder está voltando?
O judiciário.
E aí, o poder judiciário, como que ele é vinculado aos direitos fundamentais? E aí a gente chega no cerne da questão da eficácia horizontal. Tá? Então, por que eficácia horizontal ou vertical? Vertical, porque o ente, o destinatário, é o Estado. E o Estado é, formalmente falando, diferente do titular de direito. Já titular A e titular B, ainda que nós tenhamos um banco de um lado e o seu cliente do outro, uma empresa ou um empregador e um empregado, são formalmente iguais. Eles fazem parte daquele, todos são iguais perante a lei. Já o Estado não. Qualquer órgão estatal, o órgão individual, o promotor de justiça, o magistrado, a repartição pública, o município, o Estado-membro da Federação, União, Ministério, todo órgão estatal é formalmente desigual. Então, por isso que é vertical. Então, é assim, está bom. Eficácia vertical é a eficácia clássica dos direitos humanos, o efeito vertical praticado, fiel àquela questão terminológica. Esse é clássico, mas clássico, mas eu tenho que distinguir. Legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, tudo bem. Você pode imaginar que uma lei, por exemplo, já estão querendo agora julgar inconstitucional a lei de imprensa de 67, 30 dias da Constituição. E outra coisa, se trata de lei anterior à Constituição, então se resolve, na verdade, com a teoria da recepção, mas isso é uma outra discussão. Imaginemos, eles vão ter que promulgar uma nova lei de imprensa. A lei de imprensa serve para, de um lado, digamos assim, ajudar a concretizar, conformar, configurar a liberdade de imprensa, né? Muitas vezes ela ajuda a imprensa no seu trabalho. Então, se trata de quando não há uma intervenção na liberdade, obviamente não há um potencial choque. Por outro lado, a lei de imprensa poderá criar alguns dispositivos que tenham como função proteger a imagem das pessoas, né? Que são objeto de investigações feitas pela imprensa, interesses, talvez, de segurança até do Estado. Se o legislador fizer isso, é legítimo que ele faça. Ele vai esbarrar na liberdade de imprensa. Ele vai potencialmente violar a liberdade de imprensa. Aí eu tenho que realizar, aplicar o critério de proporcionalidade, como nós vamos aprender aqui. E aí, essa lei pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? E aí, não é a administração pública, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é o legislador que vai ser controlado. O legislador, uma lei aprovada formalmente em ordem, o ente competente aprovou a lei, obedeceu o procedimento.
Não há
vício formal nenhum. E até vícios formais, a doutrina clássica não resolve. Nós temos elementos suficientes para. Questão de competência legislativa. Muitas vezes a competência não pode ser do Estado mesmo, só da União. O Estado legislou, não é fácil. É fácil, isso é. Né? Não é fácil de resolver a questão da constitucionalidade formal, questão formal. O problema é material, enfrentar o conteúdo. Tá? Muito bem, então, o vertical não há problema, não, o problema está no controle do conteúdo da lei. A administração pública também é o clássico. O problema vai ser saber em que medida o judiciário é vinculado aos direitos fundamentais. Tá? Mas vamos pensar um pouquinho então no particular. De onde surgiu essa questão da eficácia então horizontal, no plano horizontal, ou seja, entre os titulares de direitos fundamentais?
O terceiro seria quem?
O judiciário. O judiciário que eu suspendi para explicar, justamente porque a questão do vínculo do Poder Judiciário, como nós procuramos demonstrar em um artigo, responde à questão do modo de vinculação dos particulares. Tá? Muito bem. Olha, essa questão da eficácia horizontal é um assunto da moda, né? Já há algum tempo. Muitos falam, e aí falam, na verdade, repletos de, digamos assim, sentimento ideológico, de boa vontade, mas vamos pensar um pouquinho. A lógica dos direitos fundamentais é essa vertical. Né? Ou é a defesa da minoria política no parlamento, né? Aí o vínculo do legislador, ou contra o abuso de poder, o exercício arbitrário do poder executivo, judiciário, suspenso por enquanto. E com relação aos particulares? O que será? Surgiu essa discussão. Por quê? Por que será?
Desproporcionalidade entre os horizontais mesmo. O poder econômico
é uma troca. Sim, essa é a justificativa clássica que provavelmente o professor Walder apresentou para vocês. É só se equiparar. Os autores começaram a equiparar certos atores de mercado, certos grupos econômicos ao poder do Estado. Tá? Essa é a razão ideológica. Deixa eu ver. Não só o Estado pode violar, digamos assim, a liberdade profissional. Também uma empresa, uma multinacional que sufoca os interesses de pequenos comerciantes, de pequenas empresas. Essa é a justificativa ideológica. Mas, e como realizar, como trazer isso para a lógica do direito fundamental? Por exemplo, será inconstitucional alguém realizar uma pessoa qualquer que procura uma empregada doméstica? Será inconstitucional ela determinar que a empregada doméstica não possa professar essa ou aquela crença? Esse critério de seleção seria uma violação da liberdade de consciência e crença das potenciais reprovadas nesta seleção? Essa é a consequência de aceitarmos a eficácia horizontal direta. Tá? Essa é a consequência. Qualquer seleção, qualquer contrato, consequência imediata é que qualquer contrato está sob suspeição de funcionalidade. Qual que é a lógica do direito privado? A lógica do direito privado é a lógica do sinalagma, das considerações sinalagmáticas, da autonomia da vontade. Há um contrato de compra e venda, há obrigações e direitos que são recíprocos. Exatamente. Há essa reciprocidade. Pensemos, no caso, na norma do direito fundamental. A teoria até da eficácia horizontal direta tenta trazer essa lógica do direito privado para a relação do direito fundamental. O destinatário não é só o Estado, deixa de ser o Estado, não somente o Estado, passa a ser também o seu parceiro contratual. E aí, será que isso dá certo? Será que isso dá certo ou gera um nonsense jurídico?
Nós temos várias decisões que mostram que os contratos privados não são tão autônomos assim. Financiamento de dólar foi a revisão contratual é outra.
Sim.
Já mostra que essa autonomia tem limites.
Claro. Isso eu não
discuto. Isso vai ter, para mim a porta está aberta.
Isso eu não recuso, isso é verdade. Mas isso é uma limitação da autonomia da vontade e da liberdade contratual. E quando eu falo em limitação, estou falando de novo Estado. Não é o Estado. Quem está realizando esse controle é o Estado juiz, que também é vinculado ao direito fundamental. Mas indiretamente, porque se você firma um contrato, uma das partes não cumpre a sua obrigação, você precisa somente que o Estado então confirme aquilo que já existe, ou seja, a violação do direito particular. O Estado em si, o Estado só vai dizer o direito, não é isso?
Isso.
O Estado diz o direito? Ele confirma e ele monopoliza o Estado juiz. O Estado em geral monopoliza a força organizada, você não pode realizar o seu próprio direito sem avocar o Estado juiz, né? Senão ele decide evitar as próprias razões, então o Estado mais bem vai dizer o direito. Tá? E no caso do direito fundamental? Faz sentido dizer que você é vinculado ao meu direito fundamental à liberdade de manifestação do pensamento, então eu posso ir na sua casa e afirmar alguma coisa sagrada completamente, não pode tirar da sua casa, porque se você fizer isso, você está violando a minha liberdade de expressão do pensamento. Aí eu chamo o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai dizer o direito material. Está entendendo a gravidade? E aí e a sua liberdade, isso é a sua inviolabilidade do domicílio. Sua inviolabilidade do domicílio não significa também o poder de ser deixado em paz? A tese da eficácia horizontal direta leva ao caos, é um nonsense jurídico. Porque não tem essa lógica sinalagmática.
Não tem. Tem que fazer um sopesamento entre dois direitos fundamentais.
É, mais importante. Ninguém vai dizer que é mais importante que o outro. O juiz, ou seja, o Estado juiz, ele vai interpretar isso diretamente da Constituição, e o juiz é tão sábio assim. é que nós vamos confiar todo esse poder ao Estado? Yeah. Mesmo para aplicar o direito privado, os Estados Unidos cometem erros terríveis. É, imagine para ficar sem ser o intérprete autêntico da Constituição, que é o que o professor Gilmar Vieira Mendes e outros querem. O Estado juiz, ou seja, uma aristocracia judicial.
Pelo que eu disse agora, acho que no Brasil não cabe essa hipótese. Só se houvesse entre os particulares alguém que tivesse um poder maior que o direito que sobressaísse em relação ao outro. Como o caso Lute na Alemanha.
Exatamente, gerou. Isso, olha, eu queria fazer essa introdução só para tocar na ferida, e agora a gente vai passo a passo aí das transparências, vamos ver as questões mais normativas. É para colocar o dedo na ferida, esse é o problema. Surgiu, a gente colocou também no capítulo 7 do nosso livro, essa questão da desigualdade, da equiparação do poder social de certos grupos ao poder do Estado, tudo isso é correto. Agora é saber como lidar com isso do ponto de vista jurídico. Né? Não tem a mesma lógica do contrato, não tem como. Rever cláusula contratual leonina é uma outra história. Inclusive eu citei aqui minha lide contra o condomínio. Não citei, eu sempre cito
da lide. Mas o direito contratual não é cláusula leonina, não.
É outra coisa.
É diferente. Direito contratual é outra coisa. Cláusula leonina é uma cláusula onerosa que salva os olhos.
Salta os olhos.
Equilíbrio pode ser colocado por outro.
Mais suave, é uma questão de gradação. Muito bem. Não estou na militância. Mas veja só. A cláusula, a mesma cláusula leonina, então, está gritante, etc. O que a doutrina tradicional de facto está se observando mesmo, né? E por que, que a pessoa, apesar de saltar os olhos, firmou o contrato? Já contando com essa intervenção dos Estados Unidos, a segurança jurídica, onde vai?
Aí, professor, vou te dar um exemplo prático aqui. Na casa do homem, deu uma cláusula no contrato, possivelmente que alguns já inventaram muitos mandatos de segurança para conseguir diploma para aluno que não pagou mensalidade e a escola quer render o diploma. Alguém já deu um mandato de segurança para isso? Pois no nosso contrato tem essa cláusula. Agora eu vou deixar de assinar? Não, eu assino. Eu vou assinar. Eu assinei. Percebe? Então, às vezes, nós mesmos fazemos o seu pensamento na hora. Vou me opor contra um contrato e vou perder o curso? Vou ingressar com mandado de segurança preventivo para exigir a minha matrícula? Percebe? Então você vai.
Eu percebo que isso gera um estado de insegurança brutal. Amanhã vamos trabalhar essa discussão amanhã, vamos deixar para amanhã então, mas é muito boa. Vamos continuar aqui no nosso esquema primeiro, tá? É complicado, mas vamos lá. Muito bem, olha, esse aqui seria o sumário. Então, tem o significado do imagem do artigo 5, parágrafo 1º, efeito imediato dos direitos sociais, questão do vínculo vertical horizontal, problema do vínculo particulares, questão do modus do vínculo direto e indireto. Vou seguir aqui. Qual que é a base, qual que é a nossa norma, o fundamento do vínculo aos direitos fundamentais? Nós temos o parágrafo 1º, artigo 5º. Fala na tal da aplicabilidade imediata, né? O que significa isso? Então, os alemães foram mais claros. Os alemães, no artigo 1º, primeiro que o rol de direitos fundamentais já aparece à frente. Abre a Constituição. Aí vem lá. A dignidade da pessoa humana é invocável, observá-la e protegê-la é dever de toda a autoridade estatal. O parágrafo 2 fala dos direitos humanos, de validade internacional, e o terceiro diz o seguinte. O parágrafo 3º do artigo 1º diz o seguinte. Os direitos fundamentais seguidos e elencados vinculam imediatamente. Eu tenho que lembrar vocês em mão, na forma do vinculam imediatamente. Aí surge a expressão imediatamente, e daí surgiu toda a discussão do Lute, que é o argumento bem contrário, né? Se o Constituinte escreveu imediatamente, ele tem a possibilidade de ser imediatamente. Vinculam imediatamente os poderes legislativo, executivo e judicial.
É claro.
Ah, foi claro. Elencou os três. O nosso não. O nosso fala em aplicabilidade imediata. Tá? O que significa isso? Significa vínculo imediato de todos os órgãos estatais nos direitos fundamentais. Embora não está explícito o poder legislativo nesse aplicabilidade. Né? Porque quem aplica o direito? O legislador cria o direito. A aplicabilidade, quem que aplica tecnicamente? A legislação pública e judiciária. A legislação para cumprir o seu próprio dever e judiciária para se dividir. Mas isso aí é uma questão, uma interpretação também histórica, a própria existência da ação direta de inconstitucionalidade, competência do STF lá no 102, inciso 1º, alínea A. Se o STF pode declarar uma lei inconstitucional, significa que a lei está vinculada à Constituição e a norma de direito fundamental está na Constituição, logo o legislador também é vinculado aos direitos fundamentais. Essa norma significa o quê também? Desnecessidade de regulamentação para exercício dos direitos pelos titulares. Então aquela... Vou usar uma expressão um pouco... Não, melhor não. Aquela tese, aquela conversa, aquela tese do professor José Afonso Silva de normas de eficácia é plena, contida e ilimitada. Ela não tem razão de ser, razão de ser claro, dispositivo constitucional. O que existe é outra coisa, cada norma tem sua peculiaridade, mas a eficácia é sempre plena. Ela se basta, o direito fundamental, ela se basta. Né? Mas o que pode haver, não é que é a eficácia, o desprezo eficácia plena, limitada e contida. Não, a contida, o que ele quer dizer, é um direito fundamental contratado com reserva legal. Um exemplo, o artigo 15.13. É livre de qualquer trabalho ou profissão, atendido às qualificações que a lei estabelecer. E aí, café contigo? Não. O constituinte previu, outorgou o direito fundamental e outorgou também ao legislador o direito de regulamentar, de criar certos limites em razão da proteção de outros bens jurídicos coletivos. Tá? A eficácia em si é plena, vincula o legislador de qualquer forma, só que o legislador está formalmente legitimado a criar limites desses que serão controlados pela norma de direito fundamental que não pede a eficácia plena.
Por isso que ele chama de contido.
É, mas leva a ideia de que a eficácia originária dos direitos é diferenciada. Não é assim. A eficácia é plena, a aplicabilidade é imediata. Nós fazemos uma outra diferenciação.
Para a primeira categoria, não. Só para a primeira categoria, as outras não.
Ele joga no direito fundamental, né?
Como assim, primeira categoria?
A aplicação imediata seria só para a categoria de direito de status negativo?
Ah, sim. Para os direitos elencados no artigo 5º.
Tá.
No artigo 5º. Todos. Também alguns prestacionais. Porque o artigo 5º da Constituição Brasileira tem uma... Foi muito feliz nessa temática. Né? No artigo 5º, a maioria são direitos de eficácia de status negativos.
Nas três.
E
por isso você defende que não há que
nos artigos 5º.
Do artigo 5º.
Do artigo 5º. Já o artigo 6º não. O artigo 6º é um outro dispositivo.
Sim.
Os direitos fundamentais sociais, de fato, têm necessidade de uma conformação pelo legislador para criar mecanismos para o seu exercício, procedimento e organização. Quais organizações, quais entes estatais vão ser responsáveis pela criação de 1 milhão de casas que o Lula prometeu, por exemplo? Né? Quais são? Isso não pode ficar dependendo justamente de uma promessa política, teria que estar regulamentado por lei formal, lei de sentido formal, lei ordinária. É para que não seja uma coisa passageira, né? para não ser só uma
plataforma
política, exatamente, tem que ser assegurada de maneira perene. Tem que acabar com o déficit habitacional. Quanto houver déficit habitacional, quanto houver sem teto, o artigo terço da Constituição brasileira está sendo violada por omissão, né? Porque como nós explicávamos na aula passada, os direitos dos atos positivos, eles têm que significar, eles fundamentam que dever de fazer. O negativo de não fazer.
O negativo é
são fáceis, né? Os direitos dos atos negativos. Porque basta que o Poder Judiciário afirme que a violação, o efeito é a suspensão do ato. O ato é declarado nulo de pleno direito. Pronto. Muito bem, vamos prosseguir. Então, dever do legislador de imediatamente regulamentar, não cumprimento ou omissão inconstitucional. Essa é a eficácia dos direitos sociais. Eu não tenho mais o que fazer. O Poder Judiciário não tem mais o que fazer. Ele declara a omissão inconstitucional e o legislador tem que agir. No caso da administração pública, a ação de omissão tem que ter efeito prático, então, o prazo de 30 dias. Se a administração não suprir a lacuna, aí há consequências funcionais. Aí deveria haver, pelo menos. Quem deve respeitar as normas de direitos fundamentais? Quem é destinatário é o sujeito passivo da norma de direitos fundamentais. O sujeito passivo é o destinatário, é aquele que se obriga. E pense sempre naquela coisa da relação
obrigacional do direito civil.
Do direito civil. Então não há retorno, é o Estado, exatamente. É o Estado que é o potencial inimigo, digamos que é verdade, potencial violador. Se eu trago isso aqui para relações particulares, então, né, um é o potencial violador, o outro é o potencial violador, há um conflito que não pode ser solucionado de maneira jurídica.
Só uma ideia jurídica. Sim. Na relação vertical,
sim,
o Estado é o violador, então, do direito. Então ele é o que vai sofrer lá a eficácia da norma. Se for o inverso, o particular é o violador de um direito do qual o Estado tem a...
É titular? Não. Titular só pode ser pessoa.
Não pode falar isso de verticalidade.
Não. Verticalidade
sempre é o...
Porque titular é sempre um cidadão.
Então,
o regulamento é só do cidadão. O órgão do poder público não tem diferença fundamental. Tem duas exceções.
Então,
para toda regra tem duas exceções. Uma fundação que, quando eu penso em Estado, tem que pensar em administração pública direta e indireta. Tem que pensar nas fundações, autarquias, empresas públicas, né? Todas essas podem ser sujeito passivo.
Indireta
até uma outra. Ou até uma universidade privada, se eu entender aí, como uma cidade delegada, né, cidade está delegada, mas são outras.
Aí entende-se de verticalização.
Aí também, é o Estado, como particular, como Estado, pontualmente, pode ser violador de direitos fundamentais, pontualmente, mas eu tenho que dar uma boa justificativa. Agora, o Estado como titular, tem dois casos específicos. Membros da administração pública indireta. A liberdade científica, digamos assim, de universidades públicas. A universidade pública, então, mas é Estado contra o Estado também. É um órgão da administração pública indireta contra o MEC, por exemplo. Autonomia universitária, a discussão em torno da autonomia universitária está
nesse
ponto.
Aí seria uma
verticalização,
então, horizontal?
Não, ainda é vertical.
Ainda considera
vertical, porque o Estado está lá. Horizontal só falta dois particulares.
Mas mesmo sendo Estado contra Estado,
sim.
Horizontal superior.
Horizontal superior. Não, mas sempre há uma relação de sujeição, né? Exatamente, uma relação de sujeição. A verticalidade significa aquela sujeição. Todos nós somos sujeitos, estamos sujeitos a um Estado. Quais somos como cidadãos. É o direito fundamental, o certo justamente para isso, para que essa sujeição não acabe com a nossa total liberdade. Isso já pensava Hobbes no século XVII.
É uma frase do senhor aqui.
Sim, eu falo.
A administração não tem direito, tem competência e ainda limitada. Se
cidadão é quem tem direito.
O cidadão tem direito, exatamente. Duas pequenas exceções, então, seria o órgão estatal de universidade pública, a maioria são fundações, né? Fundações de direito público, e a TV pública. Na verdade, nós não temos TV pública, né? Nós temos TV estatal, que é ou as TVS.
A cultura, não é?
A cultura é uma fundação de direito privado, né? Mas exerce o papel de TV pública. É, exerce a função de direito público, é. Mas é uma organização de direito privado, é um caso sui generis da TV pública. Mas imaginemos então uma TV pública, que poderia ser uma fundação de direito público, se valendo do direito fundamental de radiodifusão. Contra o Estado, contra o Ministério das Comunicações, por exemplo.
Não fica um diretor lá.
Mas isso aí é um direito fundamental de independência. E daqui a pouco nós vamos falar de liberdade de imprensa interna, que é uma discussão que surgiu neste bojo do Estado horizontal dos direitos fundamentais na década de 70 na Alemanha. Que medida o jornalista empregado pode se valer da liberdade de imprensa contra a empresa jornal editora? Não, eu não vou publicar isso aqui, isso vai contra
meus
princípios profissionais, etc. É, porque nós sabemos que a relação de emprego é o quê? Uma relação de sujeição, subordinação. É muito bem, melhor usar um termo subordinação, não sujeição. Sujeição para Estado, exatamente.
Subordinação. A construção de um órgão é mesmo. Ele ser empregado lá trabalhar em situações que ele estaria isento de atuar por questão de convicção própria.
Muito bem. Já tutelado no plano interprofissional, tá vendo? Aí eu nem preciso, porque a gente fala de aplicabilidade imediata, mas se eu tiver uma lei que garante um direito, o mais fácil é argumentar em outra lei já. É que todo mundo quer buscar um laço na Constituição para fortalecer o argumento. Mas isso é tudo retórico, né? É que tá. Mas a liberdade profissional pode desempenhar um papel nesse caso também. O advogado contra o escritório. Pode, admitindo-se o efeito horizontal indireto, ou seja, no momento da decisão judicial. Vamos chegar lá. Mas já estamos, senhor, já estamos concretizando. Muito bem. Então, tem o dever de observância, extensão ou proteção ativa. Esse é o conteúdo dos deveres. Então, quem deve ainda respeitar as normas de direitos fundamentais? Só retomando: Estado, todas as autoridades públicas, no exercício de qualquer das três funções estatais clássicas ou particulares incumbidos de realizá-las. Poder derivado, né? Tudo bem. Particulares, imediatamente por intermédio do vínculo judiciário. E aí deixa eu ver, exatamente. Agora que a gente vai entrar na questão do modus. Há eficácia horizontal? Há o efeito horizontal? Nós afirmamos que sim, porém, de que modo ele surge, né? Desenvolvimento do Estado de Direito para o Estado Social, desproporção de forças que a gente mencionava no início. Esse foi o motivo, digamos assim, ideológico deste surgimento da tese da eficácia horizontal. Mas como instrumentalizá-lo juridicamente? O vínculo direto ou o vínculo indireto ou imediato? O vínculo direto já viu como dá certo. Tem como. Então, o juiz,
Sim,
esse é um argumento que é até contrário à nossa tese. Inclusive foi uma objeção que uma vez o professor Walter Claros fez a mim. Ó, mas o juiz, de qualquer forma, vai ter que chamar a resolver a lide. Mas uma coisa é o juiz dizer o direito.
E outra coisa é inventar esse direito.
Exatamente. Ele diz o direito que ele vai analisar o cumprimento ou não das obrigações contratuais. O contrato é a lei entre as partes, né? E isso, por mais questão de prova, é uma outra história, a gente está falando em questão jurídica, na intervenção jurídica. Ele vai dizer o direito e vai resolver a lei, porque o direito já tinha sido violado por um dos particulares tinha violado o contrato. no caso dos direitos fundamentais, os dois vão poder usar para si o argumento da violação do direito fundamental perpetrada pelo outro.
Mas o Código Civil não resolveria uma questão dessa daí, por exemplo, que havia o direito de discutir e tal, tinha uma solução.
Bem, uma questão do. Um dispositivo desse tipo, claro, poderia ser usado, sim, mas sempre haverá a possibilidade da parte suscitar a violação pelo juiz do direito fundamental. Aí está. Agora nós entramos na questão do imediato. Imediato por quê? Porque a violação se dá não pelo particular, mas sim pelo juiz. Como surgiu isso? Surgiu na decisão do juiz. Como disse, o efeito do sintoma direto, efeito de irradiação. Deixa eu subir agora a transparência, não é? Essa é a última transparência. Onde surgiu? No juiz de Gortari. Vocês já ouviram falar desse caso, né? Várias vezes. Hein? Esse é o argumento do Alto Carlos Lima. E foi esse a efeito de radiação. Veja bem, em 1950, houve um festival de cinema na Alemanha, exatamente um ano depois da criação da República Federal da Alemanha. Um cidadão que era muito engajado em questões culturais, era presidente do clube do cinema lá de Mador, o tal do Erich Lüth, Érico Lüth. Ele conclamou o boicote, chamou o público em geral a não assistir o filme, o novo filme, o tal de Weihrauch. Weihrauch foi um diretor que fez vários filmes, entre eles o tal de Jesus. Filmes que contribuíram para para a perfeição dos judeus, né? Eles colocaram os judeus nos filmes como grandes algozes da raça alemã. Eles os expunham como raptos, né? É terrível. Apesar que há pouco tempo agora o nosso presidente também disse, fez o inverso, né? Disse que o grande algoz é branco de olhos azuis. Brancos de olhos azuis são os grandes algozes da economia mundial. Então, esses argumentos, essas frases de efeito são muito perigosas, né? Mas o bigode, o homenzinho de bigode lá, o Ador, ele não só expressou isso de delírio, mas fez isso em programa, né? Era um programa de delírio mesmo.
Sistemático.
Sistemático. Acabada a guerra, claro que todos viraram democratas, né? Todo mundo que não foi morto durante a guerra, que não foi preso, etc. Todos viraram democratas, inclusive Stanbach Haaland, que se inscreveu para esse festival de cinema com um novo filme, que não tinha nada de antissemita, esse novo filme, obviamente. Mas aí o Lutz se revelou, se revoltou, e todos conheciam, ele era famoso, né? Ele era o principal diretor do Terceiro Reich. Né? Tinha um principal ator também, que depois
havia dado. Não era homem.
Foi?
Frank Harlan era uma mulher, não era homem.
Era um homem. Sempre existiam vários atores no Terceiro Reich que desempenharam um papel muito relevante. Tinha um ator também chamado Gunnings, Gustav Gunnings, que foi um ator que se recusou a sair. Todos os atores estavam saindo, fugindo, né? Ele se recusou a sair da Alemanha. Porque amava o teatro, achava que o teatro tinha a ver com resistência, etc, etc. Esse era o discurso, mas ele acabou também indo de encontro, favorecendo os interesses dos detentores de poder. Houve um filme chamado Mephisto. Já ouviram falar do Mephisto? É um filme Mephisto baseado na história. É um romance do Klaus Mann sobre esse Gustav Dunkens, né? Que no romance ele recebe o nome de Hendrik Höfgens, GG passa a ser HH, né? Tem alguns autores usam aqui o subterfúgio, só alteram uma letra no alfabeto. Esse filme foi é muito interessante, mas o livro do Klausmann foi também objeto de uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre liberdade artística em colisão com direitos da personalidade, mesmo após a morte. Né? Mas voltando para o Lutz. Ele contamou o boicote, né? E ele era uma pessoa influente, o resultado foi um prejuízo material sensível para quem? Para o diretor e para as sociedades, as pessoas jurídicas que participaram da filmagem, no filme e da distribuição. A produtora, a distribuidora e o Hala, os três juntos, propuseram uma ação, que vale a nossa ação combinatória, né? Tentando não fazer, né? Querendo que ele deixasse então de conclamar o boicote, sob pena de ter que pagar a indenização.
Tá?
Esse é o parágrafo 826 da BGB. A BGB é dividida em parágrafos, né? Só a Constituição que é dividida em artigos. As leis ordinárias existem dessa forma. A unidade maior é o parágrafo. Né? E depois tem parágrafos também, porque é estranho, é difícil traduzir. Mas enfim, o 826 diz o seguinte: aquele que causar dano a outrem por ação imoral, né? Chocando-se contra os bons costumes, a ação imoral é uma coisa como bons costumes, está obrigado então a indenizar. Os tribunais entendiam que quem conclama o boicote pratica uma ação imoral nesse sentido, no sentido do artigo 826. Era jurisprudência pacífica. Era batata. Conclamou contra o boicote. Você podia contar com uma condenação. A jurisprudência já consolidada, não havia discussão. E foi o que aconteceu. Quem foi condenado, o Lutz, então, julgaram o tribunal de primeira instância, e lá se chama tribunal mesmo de primeira instância, julgou procedente a ação, o Lutz apelou, o recurso não foi conhecido, mas foi provido. Esgotadas as instâncias ordinárias, ele propôs a sua reclamação constitucional, que o professor Gilmar traduz como recurso, já falei que não é recurso, é uma ação originária, né, que se ocupa só com questão de constitucionalidade, só o titular do direito fundamental, supostamente ofendido, pode ajuizar diretamente junto à Corte Constitucional. Ou seja, a Corte Constitucional não é um órgão supremo, como no nosso sistema. É um órgão de justiça especial, digamos assim, de única instância. Só decide como primeira e única instância, e todas as decisões são irrecorríveis. Não tem agravo, não tem porcaria nenhuma. Irrecorríveis. Decidiu, está decidido. Nada em base de declaração. Não existe base de declaração. Tem que ser claro e tem que enfrentar todos os pedidos formulados na ação. Isso é um absurdo. Esse tipo de recurso é um absurdo, né? Se faz a declaração.
É da quarta,
do parceiro, de fato, é o primo do direito brasileiro.
Infelizmente. Mas o juiz tem que cumprir essa obrigação. Para isso que nós pagamos o salário dele. E por isso que nós pagamos até as multas processuais. O juiz não decidir, não responder a questão. Está no pedido. Sempre está todos os fundamentos. Mas está no pedido, ele tem que responder. Ou prolatar uma sentença ininteligível, pressupõe que ele conhece bem português,
a carga imensa de trabalho.
Voltemos para o mérito dessa decisão, que ela é uma decisão chave. Nós temos que entendê-la para saber o que aconteceu, como surgiu a tal do efeito horizontal. Direto, etc. Muito bem, chegou ao tribunal essa reclamação constitucional, já em 1951. Menos um ano esgotaram as circunstâncias ordinárias. Direito administrativo também é assim. A justiça especial administrativa, a jurisdição administrativa, decide qualquer litígio em 3, 4 meses.
essa
levou 7 anos. Essa levou 7 anos dentro do tribunal, dentro do tribunal, para decidir o mérito.
Estou vendo, nesse plano de
1958. 58, porque foi algo impactante. Né? Eles, assim, o sentimento era de julgar, portanto, procedente a ação, aliás, essa ação, né, a reclamação constitucional, ela pode se voltar diretamente contra o normativo, quando, em casos muito especiais, quando não há necessidade de um ato de implementação, de uma lei que prescrevia levantamento de dados pessoais, oitiva domiciliar, então o titular do direito não sabia se a intervenção já estava ocorrendo ou não, ela podia ocorrer a qualquer momento, então você, o titular do direito fundamental pode se voltar diretamente contra o ato normativo. Nesse caso não era contra a decisão judicial. Né? Vamos tentar, vamos pensar bem. A nossa noção de vínculo do judiciário é que tá, agora a gente entra no vínculo do judiciário. Quando o Estado juiz viola um direito fundamental? Quando? Vamos pensar no direito fundamental material. Não tem as garantias processuais, primeiro que vem à primeira vista, mas vamos pensar então na liberdade de imprensa, vamos pensar na liberdade de expressão de pensamento, quem queira, no caso da liberdade de expressão de pensamento. Quanto o juiz viola a liberdade de expressão de pensamento? Ou o direito fundamental em geral, qualquer direito fundamental. Eu acho que a primeira. Sim? Quando ele vai contra, de que maneira? Exatamente, uma norma que diz, é livre a manifestação de pensamento. Vou pensar assim, o que vem a primeira
quando o juiz tem a qualidade de decidir, ele faz uma crítica em relação à própria postura de advogar. Já peguei esse caso.
Isso é uma aberração. Vamos pensar. Isso é uma aberração. Vamos pensar na lide. Na lide. Na lide. Que o juiz está querendo jogar. Isso já é uma aberração. Quando o juiz aplica uma norma inconstitucional. Quando o juiz aplica uma norma inconstitucional.
Como é que ele pode aplicar algo inconstitucional que ele na própria Constituição?
Era aplicando uma
lei ordinária.
O parágrafo 826. Vamos supor que o juiz aplica uma norma da lei de imprensa. Está aplicando uma norma da lei de imprensa que verificou-se mais tarde é inconstitucional. Aí o juiz, claro, violou a liberdade de imprensa. Quando ele aplica uma lei inconstitucional, uma norma inconstitucional, ele viola o direito também.
Porque lá na Alemanha o senhor
porque,
diz
que
todo juiz deve fazer esse controle, né?
Todo juiz deve fazer esse controle, muito bem, bem lembrado. Veja só, exatamente, nós adotamos um sistema difuso de controle de constitucionalidade. Significa que o juiz às vezes deixa de aplicar uma norma porque ele acha que a norma é inconstitucional e a norma continua lá, latente, vigente, no ordenamento, né?
Não vale só para você.
Mas, infelizmente, tem juízes que, quando entra na magistratura, eles simplesmente jogam a Constituição pela janela e aplicam mais o direito privado.
Eu aplico o direito privado, que, por exemplo, vamos pensar no tipo de direito de família. Entendeu? Foi esse o exemplo que eu trouxe mesmo, né? O juiz conservador, o juiz mais progressista. Né, o juiz conservador aplicava o código Bevilacqua, né, beneficiando sempre, tendendo mais a beneficiar o marido, que tinha o fato de poder, etc, etc. O juiz mais progressista entendia que aquelas normas violavam o artigo 5º, inciso 1º, da Constituição de 88, ou melhor, não haviam sido recepcionadas. Não dá na mesma, né? Na mesma teoria da recepção, não funciona da mesma coisa, na mesma. Porque prático é o mesmo, né? Muito bem, o juiz tem esse poder no Brasil. E nós adotamos o sistema de fundos de controle de constitucionalidade. Na Alemanha, justamente, não. Isso é um dos três instrumentos de controle de constitucionalidade na Alemanha. Só tem três. O controle abstrato, direto contra nós, tem que variar os nossos cinco instrumentos, oração direta, de sanidade, de admissão, todas aquelas. Mas estava tá muito também.
É.
Tá bom. É um controle abstrato, inclusive a legitimidade ativa, entre aspas, a legitimidade, porque é justiça objetiva, processo objetivo, cabe só um terço do parlamento, o governo estadual ou o governo federal. E tem um representante do Estado Civil, mas os representantes podem participar das audiências, podem apresentar pareceres, né, funcionar como amigos curi, etc. Mas para o pontapé inicial,
não
é bem legitimidade. Há um princípio da inércia também, o tribunal pode sair por aí investigando, mas uma vez iniciado, aí se envolve por aí justiça objetiva, aí processo objetivo, não se desenvolve em contraditório. Claro que o legislador vai ser chamado também para explicar, etc., mas não é contraditório, é objetivo. E todo ele é objetivo, até a reclamação constitucional. A reclamação constitucional do cidadão contra a lei ou contra a decisão judicial é processo objetivo.
Porque não tem contraditório, mas porque é recorrido.
É recorrido e não tem contraditório. Muito bem. Essa do juiz, o controle concreto. Tá? O juiz suspende o feito, apresenta o processo ao Tribunal Constitucional Federal. E ele vai então decidir a norma, vai decidir sobre a norma, mas não sobre o caso, não sobre o feito. O juiz natural. São dois juízes naturais, né? O juiz natural, no caso, o controle de constitucionalidade é o Tribunal Constitucional Federal da Remota, mas para a LIDE é o Tribunal Competente, o órgão do Tribunal Competente.
Mas nesse caso aqui no Brasil, que está se criando uma limitação desse controle de constitucionalidade.
Há um movimento de centralização, claro, súmula vinculante, a questão do. Repercussão geral, né? E é meio esquizofrênico. Há um movimento de concentração e, ao mesmo tempo, ainda tem um caráter litigioso.
Isso
é um caráter litigioso.
Isso porque muitos.
Existe a pertinência temática, por exemplo.
Isso porque muitos juízes de primeira instância, eles são deseosos, aliás, eles têm medo de simplesmente declarar a inconstitucionalidade de determinado artigo ou de uma legislação, porque eles acham que isso é de competência das instâncias superiores. Então, nesses casos, quando se vai se decidir sobre uma questão material, eles simplesmente eles aplicam a norma que eles entendem constitucional, mas eles não analisam a constitucionalidade dela.
Não analisam, isso é verdade, não analisam, e a parte tem que ficar ainda provocando o tal pré-questionamento, etc. E tudo fica no plano processual, não se analisa nada. Essa é a verdade. Fica tudo no jogo processual, não se analisa nada. Mas o problema do controle difuso, eu sou cético em relação a isso. Acho que o controle tem que ser concentrado mesmo o controle concreto, né? O controle concreto é abstrato. Os dois se referem ao controle da norma. O abstrato, independentemente de lide, o concreto ensejado por uma lide, né? O nosso controle concreto é difuso, cabe a qualquer juiz. O que acontece na prática é que o juiz nem declara a norma inconstitucional, né? Ele simplesmente
não analisa
a norma. E isso não é possível.
E nem embargo está sendo obrigatório, porque no nosso tribunal eles falam que o juiz não precisa se ater a todas as questões que estão sendo debatidas pela parte.
Se a norma é a norma decisória, a norma que está no cerne da lide, ele tem que enfrentar. Se ele considera a norma inconstitucional, então ele tem que dizer. No sistema brasileiro, ele tem esse poder. Só que tem a eficácia de debate.
Outro voto de relator, que o relator era favorável à ação, que o
Sim, mas nós compramos o nome do relator. Gilmarmente que existe no processo. E ontem ele trouxe uma carta do processo. E ele acompanhou o relator. E mudou a posição de todo mundo. Em um embargo. Em um embargo de relação, por quê? Porque o fundamento utilizado na sentença, trazendo o caso para debaixo, não, não era semelhante. O embargo foi contra o fundamento do juiz do tribunal da primeira instância. Eu já disse,
o embargo foi na primeira instância contra. O ponto é o seguinte. Esse é o primeiro significado do vínculo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é vedado no Poder Judiciário, né? Aplicar a norma inconstitucional. Isso é tranquilo, acho que ninguém vai discordar de mim. Se aí a questão do se o controle é difuso, é concentrado, isso já é um aspecto processual. Né? Na questão do vínculo, quando eu falo de vínculo, a gente tem uma visão tão processualista. Primeiro direito, já foi direto nas garantias constitucionais. Ampla defesa.
Eu não consigo dizer.
Então, a gente tem que pensar primeiro no direito material. Em que medida o juiz viola o direito fundamental material? O direito à violação do domicílio, o direito de personalidade, que é derivado da liberdade geral, o direito de igualdade, etc.
Direito ao poder judicial.
Que é processual, né?
Claro.
Mas quem está por trás, né? O que você está defendendo, então, né? Em que medida o Poder Judiciário acaba esbarrando a liberdade de imprensa, a liberdade de domicílio, etc, etc? Pois não.
Seria um exemplo claro, para entender melhor, usando o caso agora da lei de imprensa, não sei se o senhor acompanhou o julgamento, o nosso escritório foi amicuscuro pelo artigo 19, defendemos hora extra, sentamos oral lá no Supremo. E o caso da prisão, um juiz que condenou a Dona Maria, que fazia um jornal e uma distribuição mensal de 200 mil exemplares para os presídios e para as igrejas, em uma edição ela fez uma crítica ao sistema carcerário. Exatamente. E o juiz entendeu como uma afronta ao poder judiciário, uma afronta à justiça, e condenou à prisão.
Nossa!
Isso
é uma violação da
liberdade. Isso é real, isso é real, é um caso
mais
real.
É um exemplo, mas é um bom exemplo, é extremo demais. Eu queria um bom exemplo, claro.
É um excelente exemplo pra gente.
Vamos trabalhar com o exemplo também, hoje não é tão claro assim, porque nesse caso.
Então a gente usou esse, entre outros, né, para defender, tirar alguns artigos da lei. E agora, assim, o julgamento foi adiado, né? O julgamento foi adiado porque ele...
Qual foi o fundamento desse julgamento? Afronta do poder judiciário?
Eu não lembro, agora eu posso dizer melhor, porque eu não trabalhei na equipe que fez
isso. Exato, uma crítica...
Ele entendeu
para não ser... A crítica dela ao sistema carcerário é uma afronta à autonomia do poder judiciário, à autonomia do sistema brasileiro.
A autonomia do poder judiciário só pode ser atingida pelo executivo.
Mas conhece, você tem uma citação, então, ó, para poder.
denunciar.
Porque para perder para prisão, teria que ter um processo de prisão.
Já tem um voto de
indemnização da justiça, é isso?
Lei com natureza.
Você só pode ter um
tipo de prisão. Tem cabimento sem cabimento. Você nem mandou demais.
Tem que prover o seu caso. Normalmente, quando um juiz, por exemplo, concede uma prisão preventiva e manda o investigado para uma prisão onde tem 80 pessoas e poderia ter 10, para mim ele perde. Ele perde princípios.
Não, você está no princípio, você está no princípio, exatamente o que ele pede. Ele já fere a lei de execução penal, não fere? Está previsto na lei de execução penal? Os requisitos?
Se a pessoa não tem os requisitos,
fere já a lei.
Se for por esse plano ali, o maior pregador da inconstitucionalidade é o próprio Supremo Tribunal Federal, que faria legal.
Esse é o caso do Supremo, gente. Vamos voltar para o Luiz. Não, não, não. Deixa eu terminar
para
a gente falar. Vamos lá. Olha, exatamente. Olha.
Vamos voltar ao último.
Esse primeiro significado do vínculo do Poder Judiciário, ele é muito tranquilo. A gente não precisa nem desses exemplos tão chocantes.
Mas então, é bom, professor. Entende agora um pouquinho.
Dá certo. Mas vejam só. O juiz fere, viola o direito fundamental quando aplica uma norma inconstitucional. Isso aí eu pensaria até, eu falaria até com uma terceira categoria. Nem tinha pensado. Que aí um juiz, ele funciona quase como funcionaria um poder executivo que age arbitrariamente. O juiz está funcionando como um poder executivo aí. Então isso aí já é uma aberração. Então, uma terceira categoria, vamos saber. Tem que lembrar essa categoria.
Executivo é
centralizador, por excelência. É por isso que existe legislativo e judiciário. Se o poder executivo é centralizador, por excelência, isso é uma atitude do juiz, porque ele acha que ele é um tirano, que é um ditador mesmo, né? Ele é. Ele é o coronel lá
da
cidade, né? O prefeito da cidadezinha lá do Rincão do Brasil. Ele não existe constituição, não existe nada, nada chegou lá. Mas tudo bem. Mas vamos pensar então agora, agora sim, é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato. Essa violação do juiz aplicando norma inconstitucional, essa violação originalmente é do legislador. O juiz só pecou corroborando como autoridade estatal essa violação originária.
Foi cúmplice.
Foi cúmplice. Corroborou. Agora, qual seria uma como se daria uma violação perpetrada pelo próprio juiz? A resposta dessa pergunta já é. Fecha o nosso debate. Qual que é a atividade do juiz do judiciário por excelência? O que faz o judiciário?
Aplica.
Antes de aplicar, o que ele faz? Interpreta o direito. Né? Interpreta o direito. Há normas que são muito fechadas, com tipo normativo muito fechado, né? Há normas que não dão margem a nenhuma dúvida. Há outras que estão repletas de quê? De conceitos jurídicos indeterminados. Tá. Para que servem os conceitos jurídicos indeterminados?
Para que o juiz dê interpretação conforme.
Para facilitar o trabalho do juiz, porque exatamente há situações.
Tem mais elasticidade.
Para ter mais elasticidade da própria decisão.
Para ser adequado.
Exatamente.
Para ter mais elasticidade. Para ser adequado. Do Miguel Reale.
Vejam só, há situações que não podem ser previstas, ou o legislador pode prever toda a possibilidade, toda a palestra de possibilidades num caso concreto. Então há essas normas, elas funcionam até como uma espécie de calibração. Tudo bem. Quais são os conceitos jurídicos indeterminados mais clássicos, mais utilizados aí, né? bons costumes, tudo mais.
Boa fé,
é que as analogias já são instrumentários de interpretação. Então vamos pensar nos conceitos de boa fé, bons costumes, antigamente tinha só da mulher, honesta, função social do contrato. Dignidade é pessoa humana, é um conceito, é um princípio fundamental da República do Brasil. Difícil conceituação, mas não chega a desempenhar esse papel de conceito jurídico determinado, não. Ele tem uma pensão mais de parâmetro. O conceito jurídico determinado está resolvendo.
É uma parâmetro que ele acontece todo para fazer
isso. Olha só. Adoro as expressões. A norma 823 do Código Civil Alemão fala em ação imoral. Aquele que, por ação imoral, traduzindo literalmente, né? Chocando-se contra os bons costumes, poderia ser uma outra tradução também. Aquele que, contrariamente aos bons costumes, causar dano a outrem, está obrigado a indenizar. E uma das hipóteses de concretização, como eu já disse, pela jurisprudência alemã, era você poderia até expressar o seu juízo de valor em relação ao produto. Aquele cara, aquele diretor, os filmes dele são muito ruins, etc, etc, etc. Agora, dizer não vão assistir o filme plano de tal. E o discurso, eu até cheguei a ouvir o discurso, ele chamava, ele golpeava baixo, inclusive. Ele falava, um alemão que tiver caráter não vai assistir esse filme. Não permitam que a imagem do cinema alemão que nos é tão cara vá pelo ralo abaixo nesse momento de reconstrução. Eu tinha uma razão de ser também, mas ele terminava o discurso dizendo que todos os donos de teatro deveriam não apresentar o filme, que as pessoas não deveriam ir, etc, etc, etc. Conclamava ao boicote, portanto. Boicotem o filme. Isso é considerado uma ação imoral. Isso era considerado uma ação atentatória também contra a liberdade concorrencial. Também a liberdade concorrencial foi tratada nesse contexto. Né?
Porque ele tinha empresa.
Foi?
Ele tinha empresa também? Ele tinha empresa.
Não, ele não tinha empresa. Mas a jurisprudência em geral considerava que a conclamação por corte sempre servia a algum interesse comercial, né? E isso, então, dá uma violação da livre concorrência. Exatamente. Por isso a jurisprudência entendia assim. Entende hoje, até hoje, a conclamação por corte, em geral, é vista como uma das hipóteses de se causar dano a outrem, se dela decorrer um dano material. Não se falava em dano moral, não era dano material. Causar dano é no sentido material mesmo, né? Daria aso, então, à indenização. O que disse o Tribunal Constitucional Federal? Né? O Constitucional Federal não disse o seguinte, de forma muito resumida. Em geral, sim, a conclamação do pote representa uma ação moral, etc. Pode se representar, uma violação da livre concorrência, mas o juiz tem o dever de considerar no caso concreto a possibilidade desta conclamação por corte significar a expressão de um juízo de valor e como tal, então, abarcado pela liberdade de expressão do pensamento. Então, ou seja, o tribunal afirmou que esta norma, esse conceito jurídico indeterminado, deveria ser interpretado à luz, e daí vem essa tal do efeito de radiação. Então, os direitos fundamentais, eles fizeram uma fundamentação também muito, muito florida. Eles Então é o seguinte, os direitos fundamentais formam um sistema, um conjunto de valores colocados no sistema, isso depois seria contestado e realizado na jurisprudência seguinte, né? Um sistema de valores que constituiria uma luz que irradiaria e irromperia a fronteira entre direito público e privado, iluminando todo o sistema jurídico, todo o ordenamento jurídico, né? E que esses conceitos jurídicos indeterminados funcionariam como portas de entrada dessa luz no direito privado. Imagine só os direitos fundamentais formando uma espécie de uma lâmpada, um som, alguma coisa, né? A fronteira clássica entre direito público e privado, né? Que é quebrada justamente por pedaços, né? As frestas representadas, que seriam simbolicamente representadas, figurativamente representadas por esses conceitos de juízes determinados. Então o juiz, se ignorasse essa luz, se fechasse ao interpretar esse conceito jurídico indeterminado, não percebesse que a luz do direito fundamental ilumina a lide, a interpretação do contrato, a lide, quase ele julga, aí ele estaria violando o direito fundamental. Mas a gente não precisa dessa metáfora toda, dessa construção toda, para entender alguma coisa, na verdade, relativamente simples. Toda autoridade estatal tem uma margem discricionária. A gente fala da discricionalidade, poder vinculado, poder discricionário no caso da administração pública, né? Mas não só a administração pública tem margem discricionária. A começar pelo legislador. O legislador também tem uma margem discricionária, né? Ele pode tangenciar várias liberdades, desde que a intervenção seja legitimada, né? A administração pública é clássico, e o Poder Judiciário, nesses casos, tem uma certa margem discricionária. Agora, ele sempre quer ler totalmente livre? Não. Ele vai interpretar a lide, então, aquilo que normalmente é considerado uma ação imoral, ele tem que verificar a possibilidade de ser um juiz de valor, de apresentar uma contribuição para o debate social, e se ele não fizer, se ele ignorar essa possibilidade, ele, juiz, viola o direito fundamental de liberdade de expressão do pensamento por atividade típica sua, típica jurisdicional. Não estou falando de aberração, estou falando do funcionamento normal do exercício da função jurisdicional. Tem lá um conceito jurídico indeterminado, a função social do contrato é uma cláusula, é um conceito jurídico indeterminado que vai trazer, então, a questão até da igualdade entre as partes contratuais. Mas isso não significa que o contrato está, a priori, totalmente suspenso, que a autonomia da vontade está suspensa, né? Ou que a violação foi perpetrada originalmente pelo particular. Não. O juiz vai realizar, tem um certo poder de rever as cláusulas contratuais, levando em consideração, sim, que a autonomia privada também é conteúdo de um direito fundamental, faz parte daquela liberdade que está no caso, né? Mas levando em consideração o direito fundamental de igualdade, que pode ser concretamente aí violado se o juiz ignorar totalmente isso. Aí quem viola é o juiz, não é o particular. Os particulares são livres. O particular não precisa justificar a priori o seu uso da liberdade. Quem tem que colocar cerceamentos na liberdade é o Estado. E esses cerceamentos que tem que ser justificados, não a ação do particular. Esse é o vínculo horizontal, né, o efeito horizontal indireto. Por que indireto? Porque os particulares não sofrem as consequências também, né? Afinal de contas, aí o tribunal julgou procedente de reclamação constitucional, o efeito foi a suspensão da decisão, porque por decisão inconstitucional. Né? Às vezes, nesse caso, o objeto havia se perdido já, né? Muitas vezes tem que voltar para o tribunal de origem, e aí ele tem que decidir de novo, levando em consideração, então, a possibilidade daquela interpretação específica representar uma violação do direito fundamental. Isso significa eficácia horizontal
indireta
e imediata. E por que indireta ou imediata? Porque é centrada na análise da interpretação feita pelo juiz, pelo Estado juiz.
Mas que reflete para o...
E a consequência reflete para o particular, é claro, porque aí a sua lide vai ser decidida de maneira diferente. Mas não vínculo imediato, particular. Você podia, pode, continua podendo dizer, não, não quero uma empregada doméstica evangélica porque eu sou católica. Ponto. A empregada não pode entrar em. A questão é saber se a tua seleção é relevante do ponto de vista do direito fundamental. Se ela pode contestar a sua decisão, a sua seleção. Se essa seleção, essa discriminação viola a minha liberdade de consciência e crença.
Ela pode aplicar o que ela quiser. Mas a decisão,
eu não tenho um pouco de cunho ideológico.
Ela é pública, ela é particular.
Era a questão do nazismo.
Sim. Não, mas aí que está. O tribunal não entrou.
Ele não entrou no mérito. Mas não, assim, não. Ao julgar que você precisa observar os outros direitos fundamentais, ele deu a brecha para falar, olha, apesar da lei falar isso, hoje nós podemos ter uma interpretação diferente. Obrigatoriamente eu preciso olhar os efeitos irradiantes dos outros direitos fundamentais, sendo que assim, em outra época nós teria isso. O mesmo exemplo da questão do empregado. Quer dizer, hoje isso não é admissível. Vai saber daqui, sei lá.
O que o boicote fez, hein?
Quer dizer, eu estou no fundo, eu estou fazendo um contexto de todo, digamos assim, de toda a questão dos direitos fundamentais, para deixar de aplicar mais ou menos ou uma lei, ou até assim, relativizar a aplicação de um direito fundamental. Não é isso?
Olha, o tribunal simplesmente não entrou no mérito. Na década de 90, um contexto totalmente diferente, que era a expressão soldados são assassinos, vários manifestantes com armas nas bandeiras, em cerimônias militares, soldados são assassinos. Não, na década de 90 na Alemanha. O famoso caso também. Soldados são assassinos. O que aconteceu? Os soldados se sentiram ofendidos, os tenentes, etc. Né? Ajuizaram em massa a ação penal privada e a ação de combinatória também, etc. Dizendo que eles não são assassinos, que eles cumpriram o seu dever legal, etc, etc, etc. Como que o tribunal decidiu? Foram condenados também, os manifestantes foram condenados, os primeiros manifestantes, etc. Se aplicava o tipo penal da injúria. Injúria, né? É um juízo de valor negativo, que é capaz de atingir o sentimento de própria honra, a honra pessoal, etc. O que o tribunal decidiu? À luz do Lute, eu duvido que, que o tribunal se solidarizou com os manifestantes, não tinha nada a ver. Não entrou no mérito também. Disse o quê? Que isso representa uma contribuição para o debate público. Né? E que o tribunal não levou em consideração, fez uma interpretação, digamos assim, muito superficial das expressões. É óbvio que os manifestantes não estavam afirmando um fato, né? estavam pronunciando um juízo de valor. Não era pessoa real. E nem contra a instituição, e contra a atividade militar em geral. Embora alguns, no calor da discussão, alguns falaram, eu não estou dizendo que. Sim, até mesmo o senhor é um assassino em potencial. Chegou-se a afirmar isso. Até mesmo o senhor é um assassino em potencial. Óbvio, se ele é um soldado, e eu acredito que a atividade militar leva a uma prática tão deplorável quanto um homicídio simples, né, cometido no setor urbano, nas ruas, etc. Nada mais lógico, né, ele foi provocado. Então quer dizer que eu sou assassino? Não, o senhor é um assassino em potencial de acordo com o meu. Com a minha ideologia, o meu juízo de valor. O tribunal disse que o Tribunal Constitucional Federal disse que o juiz de primeira instância e todos os tribunais instanciais violaram a liberdade de expressão do pensamento por não terem levado em consideração essa possibilidade, feito uma interpretação consoante, orientada pelos direitos fundamentais. E essa é como a decisão politicamente foi buscada enorme. Teve um rebuliço enorme. Criaram até um novo tipo penal. Foi uma das decisões mais polêmicas dessas questões do aborto. E o Tribunal Constitucional Federal é muito autoridade moral incrível. Porque as decisões são trabalhadas, são objeto de estudos na graduação desde o primeiro ano, das teses doutoradas, aplicação, etc. Entra nos méritos e decide de maneira mais democrática possível. Você pode